Enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio. Tua Rádio.
Temática do dia.
Onze horas 8 minutos, 21 graus de temperatura, você está acompanhando o Temática, o que acontece é assunto aqui na programação, hoje é quarta-feira, dia 13. E nós já vimos anunciado, ela está aqui conosco agora, a gerente da agência do INSS aqui de Lagoa Vermelha, a qual já de imediato nós cumprimentamos, Geisa Paiva. Prazer recebê-la, Geisa, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma alegria novamente estar aqui, né, pra gente falar sobre os assuntos da Previdência.
A gente vai falar sobre vários assuntos, mas o principal assunto que foi divulgado semana passada e que acaba dando uma repercussão maior é que o presidente Jair Bolsonaro promulgou a lei que suspende até 31 de dezembro de 2021 a comprovação de vida para os beneficiários do INSS. E a medida, ela havia sido vetada pelo presidente Bolsonaro lá em 2 de setembro de 2021, que prevê meios alternativos para a prova de vida. Mas o veto foi derrubado pelo Congresso e agora, então, a prova de vida para segurados do INSS é suspensa até o final do ano. De que forma a nossa agência do INSS vem tratando desse assunto, Geisa, que já tem muita gente ligando aqui para a rádio para saber o que, que eu faço? Então nós queremos esclarecer para os nossos ouvintes o que, que é que tem que ser feito, Geisa.
Ok. Rudimar, assim, essa promulgação dessa lei, ela trouxe uma suspensão temporária até 31 de dezembro, mas ela não exclui a prova de vida, né? Houve apenas uma cessação, porque muitas pessoas estavam tendo dificuldade em fazer e daí tendo seus pagamentos suspensos, né? Tendo muitas dificuldades em relação ao recebimento do seu benefício. Então, com essa alteração, ela volta a estar suspensa, como já foi durante a pandemia, mas ela não está completa. A pessoa pode, se ela desejar e conseguir fazer junto à entidade bancária, é tranquilo para ela fazer. Pode continuar fazendo.
Isso é importante, está suspensa a obrigatoriedade, mas se a pessoa quer deixar em dia e ir fazer, pode fazer, não está proibida de fazer.
Porque até a suspensão, ela não é da realização da prova de vida, e sim do bloqueio dos pagamentos em relação à ausência da falta de vida, da prova de vida.
Uhum. E agora, Geisa, que essa nova determinação do governo suspende e vai até o final do ano, quem estava suspenso com o recebimento do seu benefício, não tinha recebido porque não tinha feito a prova de vida, vai poder receber agora?
Neste momento nós ainda estamos aguardando a publicação de uma portaria interna para verificação de como que vai ser operacionalizado esses casos, né? Com certeza, sim, o nosso entendimento é que esses que estão suspensos ou estão bloqueados serão reativados pela entidade que faz a manutenção deles, que seria a Dataprev.
E o processo, ele funciona, por exemplo, foi publicado no Diário Oficial, mas há uma necessidade de uma portaria interna para orientar vocês.
Sim,
aí, gente?
Sim, porque a lei, ela é muito ampla, ela simplesmente determina um fato. E quando a gente precisa colocar isso no sistema, existe toda uma série de informações que são necessárias para que os técnicos que trabalham com os TIs possam fazer essa inserção e, provavelmente, comando de desbloqueio, tudo isso vai ser operacionalizado pela gestão.
Todas essas mudanças, libera, cancela, acaba criando uma série de transtornos para vocês, gente.
Sim, porque nós já tínhamos uma rotina, né? Então, sim, a pessoa ia lá, e o meu benefício não caiu na conta. Aí a gente vai verificar, o senhor tinha que ter feito a prova de vida. Vai no banco, a partir do momento que vai no banco, faz a prova de vida, em 2 dias está disponível o pagamento, né? Então, agora a gente não sabe ainda como que isso vai se proceder. Necessita-se que o TI faça o desbloqueio, a gente não sabe ainda quantos dias isso vai ocorrer.
E a prova de vida, ela tem que ser feita todo ano, Geisa?
Todo ano. Para todos os benefícios continuados, né? Esses benefícios têm a necessidade da prova de vida.
E se a pessoa não fizer, aí é suspenso o pagamento até que não seja regularizado.
Isso. O pagamento, a partir do mês seguinte ao início do bloqueio, que seriam, né, digamos, quem está fazendo Quem tinha que ter feito, por exemplo, até novembro, dezembro do ano passado, teria até outubro desse ano para fazer. Então, a partir de quem tinha para fazer até outubro, a partir de novembro, teria o seu pagamento bloqueado, né? A partir do momento que ele faz a prova de vida, esse bloqueio é automático, né? Ele já acontece. Agora, se de repente a pessoa passa 1, 2, 3 meses sem fazer a prova de vida, o benefício pode, inclusive, ser cessado.
E para fazer a prova de vida, Geis, a pessoa precisa ir até o banco ou uma pessoa que responde legalmente por ela pode fazer esse encaminhamento?
Se houver um procurador ou um representante legal no benefício cadastrado no INSS, essa mesma pessoa pode fazer junto ao banco a prova de vida.
Orientações gerais relacionadas a esse assunto, então. Se a pessoa estava pendente, tem até o final do ano para fazer. Se a pessoa já quer ficar em dia e aproveitar para fazer, pode fazer. Ela não está proibida de fazer.
Não está proibida de fazer. A única coisa que a gente pede é que as pessoas sigam o calendário, né? Porque até para a própria também dinâmica nos bancos, né? Então, se eu tinha até dezembro deste ano para fazer a minha prova de vida, porque eu deveria ter feito em março ou abril deste ano agora ainda, que é o calendário, eu vou tentar ir mais próximo a dezembro. Porque senão eu posso ir ao banco e o banco ainda não está disponível ainda para o banco também fazer a prova de vida.
E aonde que a pessoa tem que fazer? É no banco que ela recebe o benefício?
No banco onde está mantido o benefício.
Muito bem. Então não adianta ir lá no INSS. Não, a prova de vida é lá no banco.
As únicas exceções para a prova de vida no INSS é para aqueles casos onde o benefício já se encontra cessado. Aí nesses casos, sim, a pessoa pode tá fazendo um agendamento de... prova de vida de situações excepcionais, quando o banco não consegue fazer a prova, quando o benefício está cessado, o banco realmente não vai conseguir. Aí, nesse caso, sim, se faz o agendamento e se vai na agência.
Muito bem. Hoje em dia, Geis, a gente tem feito muitos alertas e que tem os estelionatários aproveitado da situação, dessa confusão que acaba gerando na cabeça das pessoas e tem mantido contato via WhatsApp dizendo que são do INSS e que é para acessar um link para fazer a prova de vida por ali. Isso não existe, gente.
Não existe. A prova de vida por WhatsApp não existe, tá? Inclusive, assim, qualquer outra situação, outra mensagem que se receba pelo WhatsApp, oferecendo empréstimo, dizendo que tem valor disponível, que existe um valor ali para você receber, clique aqui. O INSS não tem o WhatsApp para esse tipo de serviço, tá? Nós tínhamos um WhatsApp com o telefone da agência, que agora com o retorno, no meu retorno presencial, a gente não conseguiu mais manter, porque daí fica complicado realmente. Mas assim, ó, eu mesma já recebi, e inclusive com o logo do INSS, né? Coisas, 011, número de celular, com o logo do INSS dizendo que baixou as taxas, que isso, que aquilo. São bloqueio, pode denunciar. Não se trata de INSS. INSS não manda mensagem mandando link, solicitando dados pessoais e nem faz ligação também. Se algum servidor do INSS te ligar, né, porque não conseguiu mandar uma exigência, não conseguiu contato através de e-mail ou mesmo pelo 135, o que acontece? Ele vai te ligar e vai te pedir para ir numa agência, fazer um cumprimento, levar documentos, mas numa agência. Ele não vai te pedir documentos por telefone também.
Então é importante que as pessoas fiquem atentas. Qualquer contato por telefone, online, virtual, e-mail, mensagem de SMS, o INSS não pede para fazer cadastro nenhum e atualizar nada desta forma.
Nada. Por telefone ou por SMS ou por... pelo WhatsApp, né?
Sim.
Não há solicitação do INSS nesses canais.
E como tem dado problema, né,
Geisa? Tem dado muito.
Seja pelo INSS, seja por qualquer outro, os estelionatários estão atentos para aplicar golpes de todas as formas e muitas vezes eles até quase que convencem a pessoa,
sim,
né?
Sim, sim, porque eles têm uma maneira de colocar muito, até porque eles têm todos os dados da pessoa. Isso,
sim,
é uma coisa que, assim, nós também não conseguimos entender, porque às vezes a pessoa, eu comecei a receber mensagens dizendo que eu tenho margem para empréstimo. Ah, mas o senhor já pediu benefício? Sim, eu tô aguardando. Às vezes o benefício foi concedido e a pessoa nem está sabendo ainda. E ela já está recebendo aquele tipo de mensagem.
Muito bem. Nós estamos conversando com a Geisa Paiva, ouvintes, ela que é gerente do INSS de Lagoa Vermelha. Tem algumas perguntas que vão chegando e a gente vai interagindo, Geisa, com os ouvintes. Aqui vamos ver quem é que mandou essa mensagem aqui, se aparece o nome, a Rochelle. Ela pede o seguinte: eu estou tentando, mas às vezes não consigo falar com o INSS ligando. Ninguém atende. Qual é a situação do telefone ali, Geisa?
O nosso telefone hoje ele está sendo atendido. Às vezes ocorre de que... É, como estamos apenas em dois, né, além do estagiário que também atende o telefone, às vezes nós estamos fazendo o atendimento dos agendamentos e também o atendimento na porta. Como às vezes a gente está lá atendendo, o telefone fica complicado de atender. Mas vai tentando que com certeza uma hora a gente vai conseguir te atender sim.
Muito bem. Mais uma pergunta. Bom dia. A minha vizinha pediu... E quer saber quando a pessoa encaminha o pedido de auxílio maternidade com o INSS e é aprovado. Tem direito a quantas parcelas?
O pagamento do salário maternidade ele é feito durante 120 dias a contar da data do fato gerador, que seria o nascimento, o parto, ou o afastamento, né, até 28 dias antes da data provável do parto. Então, durante 120 dias é pago a mensalidade, né, e mais as 4 cotas de 13º proporcionais àquele período.
Aquele período. Muito bem. Nós falamos dessa questão da prova de vida, aquela pessoa que tem a procuração, ela pode fazer o encaminhamento. Aí a Chayane pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se já estão fazendo a renovação dessa procuração. Qual é a orientação para quem tem ou para quem quer fazer uma procuração, Geisa?
A procuração ela pode ser feita para aquelas pessoas que têm qualquer tipo de problema. Assim, no INSS não é simplesmente você querer fazer uma procuração. A pessoa ela tem que ter, além da procuração, da vontade de passar, ela tem que ter alguma dificuldade de locomoção. Então, ela não tem condições de ir ao banco para fazer o saque todos os meses. Então, nesse caso, se faz a procuração, que pode ser pública ou particular, né? E se vai com um atestado médico, informando essa impossibilidade de locomoção, no INSS, através de um agendamento, que é o cadastramento de procurador ou representante legal, e se faz a inclusão desse procurador durante um ano. No caso, daí após um ano, isso pode ser renovado, né? Ah, e aí como é que eu faço para renovar? Faz o agendamento para renovação da procuração. Novamente, procuração, se pública, ela não tem validade, né? Ela pode ser contínua, ou se não, se faz uma nova procuração naquele formulário que já existe no site e um novo atestado dizendo que a pessoa continua impossibilitada de se locomover. Outros casos para procuração seria quando a pessoa viaja para o exterior ou então quando viagem também que, digamos, ela vai viajar durante 6 meses, vai para um lugar onde não tem banco e ela quer deixar alguém responsável. Também pode ser feito. Ou com algum tipo de moléstia contagiosa.
Sim, daí também.
Também.
Muito bem. A pergunta do Antônio, ele nos manda pelo WhatsApp, daqui a pouco vai tirar a dúvida de várias pessoas essa pergunta. Bom dia, Rudimar. Pergunta para a entrevistada: como é que eu faço para calcular o tempo de contribuição para ver se eu tenho tempo para me aposentar? Eu posso ir na agência? Qual é a orientação? Com certeza muitas pessoas têm essa dúvida, Geisa.
Todos os serviços do INSS, eles estão praticamente no aplicativo Meu INSS. Você pode baixar o aplicativo no teu celular, né? Tu pode buscar uma senha ali para ter o acesso, vai criar uma senha. E esse tipo de serviço, que seria a simulação de tempo de contribuição, o próprio aplicativo pode te fornecer com essa senha, né? A pessoa vai entrar e ali você vai ter acesso a todo o teu histórico de trabalho e pode solicitar a solicitação. Se a pessoa tem já o tempo, né, ele faz inclusive a simulação dos valores.
Muito bem. Bom dia. O INSS vem na casa para fazer prova de vida e que documentos pede? Quem está perguntando é a Silmara.
Certo, esse é um assunto bem importante, eu até trouxe algumas orientações aqui, porque até então nós estávamos com bastante dificuldade na realização da prova de vida, da pesquisa externa para a prova de vida, porque a gente estava sem servidor, né? O nosso servidor que faz isso é um servidor com mais de 60 anos, então ele também estava afastado por isso. Mas semana passada até nós tivemos um quantitativo razoável de pesquisas externas que veio um servidor de Passo Fundo.
Para auxiliar.
Para auxiliar aqui, ele só veio para fazer esse tipo de serviço. Uhum. Então, assim, existem pesquisas externas, sim, mas isso também é mediante agendamento, né? Então, por exemplo, a solicitação de prova de vida para maiores de 80 anos. Então, na prova de vida, isso pode ser solicitado pelo 135 ou pelo aplicativo. E aí vai ser designado um servidor para que vá fazer a prova de vida na residência ou no local onde a pessoa está, né? Para que essa pessoa não tenha que vir ali. No caso, também existe a prova de vida com pesquisa externa para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Também com agendamento. Tudo a pessoa tem que solicitar.
Sim.
Via 135 ou meu INSS.
Muito bem. 11 horas e 23 minutos. Já nós vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta trazendo mais informações, respondendo alguns questionamentos de alguns ouvintes e falando também dos demais serviços em andamento junto ao INSS. Voltamos em seguida. Fiquem ligados aí, ouvintes, que nós temos bastante informações para levar para vocês. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, Fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Agora Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285 aos fundos do Posto Sander. Fone 999-56-1039 e 999-80-1516. Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de muitos capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 996966733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a Desol Energia pelo fone Whats 996378708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Nota de falecimento. É com grande pesar que a Funerária São Paulo, juntamente com o esposo Wilson Carpes de Melo, filhos Itacir, Ilva, Hilton e Ilvandro Barreto de Melo, noras Valdete, Iracema e Cláudia, netos Karen, Kellen, Ana Júlia e Matheus Antônio, bisnetos Alice e Arthur, juntamente com demais familiares, comunicam o falecimento de Maria Terezinha Barreto de Melo aos 87 anos de idade, ocorrido em Passo Fundo. As últimas homenagens estão sendo prestadas na Capela da Funerária São Paulo, onde haverá celebração religiosa e despedida hoje às 5 da tarde, seguindo após para o sepultamento no cemitério de Barretos, informou a Funerária São Paulo o falecimento de Maria Terezinha Barreto de Melo, aos 87 anos.
Pensou em viajar, curtir as férias com a família e amigos? A Dalatur, há mais de 30 anos no mercado, oferece os melhores pacotes e com as melhores condições. Pacotes aéreos, rodoviários, cruzeiros e muito mais. Oferecemos também passagens aéreas e pacotes personalizados. Visite-nos ou entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 3358-1591. Dalatur, a sua melhor viagem.
Temperatura.
22 graus.
Conhece a Bela Life Produtos Emagrecedores? Uma linha de chás e cápsulas que eliminam de 2 a 6 quilos em apenas 10 dias. Bela Life, você encontra no Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone Whats 99693-8323.
Quer cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio, com o patrocínio das seguintes empresas:
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir. Elo Calçados, venha conferir as novidades da primavera-verão. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11:30. 22 graus de temperatura e nós estamos aqui conversando com a Geisa sobre informações relacionadas ao INSS, a Geisa Paiva, que é a gerente do INSS aqui de Lagoa Vermelha. E os ouvintes vão interagindo, Geisa, e a Marli, ela disse o seguinte, é uma informação que ela busca para um familiar. O banco fez, sem autorização do seu familiar, um empréstimo consignado, o dinheiro apareceu na conta e essa pessoa teve que contratar um advogado para desfazer esse empréstimo porque a pessoa não solicitou. E ela gostaria de saber se o INSS passa informação para o banco ou de que forma esses bancos ou financeiras conseguem autorização para fazer um empréstimo sem que o beneficiário peça. Não é, isso não é, difícil de acontecer, é quase que comum, Geisa.
É bastante comum, sabe, Rodimar, o que, que tem acontecido? Na verdade, é uma fraude, né? Agora, como que essas pessoas, como que essas financeiras estão obtendo essas informações, é uma coisa que nós também temos curiosidade em saber, porque eles, inclusive, conhecem de tudo. Eu mesma, como servidora pública, recebo inúmeras tentativas de contato para fazer empréstimo. Mas como é que e a pessoa tem todos os teus dados. Então, isso é um caso assim, que não é o INSS. Pessoa jurídica não é a instituição que passa essas informações. Existe aí algum tipo de obtenção de uma forma, inclusive, fraudulenta.
Sim.
Né? Que eu acho que até deveria haver uma fiscalização e uma investigação bastante séria, porque é uma fraude.
Porque né? Acaba tendo dados, todos os dados
Sim,
pessoais de uma pessoa.
Tudo, sabem tudo. Sabem tudo de você. Às vezes até coisas que você, às vezes, já até esqueceu, mas ele sabe.
Ele sabe.
Né? E como que tem acontecido assim, essas fraudes? A pessoa, de repente, se vê com um dinheiro na conta, né? Que não necessariamente é o mesmo banco que faz o pagamento dele. Tá? O que a gente tem percebido? Desde o começo do ano passado, desde o final do ano passado, começo desse ano, nós temos verificado que essas financeiras parece que elas vão se alterando. Então, durante um período ali, 3, 4 meses no começo do ano era uma determinada financeira. Aí agora passou para outra. E assim parece que vai se mudando para evitar, né, a responsabilização. Mas que há responsabilização, sim. As pessoas que fazem esse tipo de recebem esse tipo de dinheiro, elas não podem mexer nesse dinheiro. Elas têm que entrar em contato com o banco com o qual elas recebem. E muitas vezes o próprio banco agiliza a devolução desse, porque eles sabem quem que depositou.
E até porque não, as pessoas vão saber que entrou um dinheiro na sua conta e que não lhe pertencia, não era seu. Então ninguém vai, entrou 5 mil reais na minha conta, não sei onde é que é, do que quero, vou gastar. Não é assim, tem que saber de onde veio.
Claro, com certeza. Porque se a pessoa também utilizar esses valores, depois ele não tem nem como contestar.
Sim.
Ah, começou a descontar. E o que, que às vezes as pessoas, essas financeiras fazem? Elas não acreditam logo no mês seguinte. Ou começam a descontar. Eles vão acreditar, eles vão começar a descontar isso dali 2, 3, 4 meses. Então a pessoa até nem se apercebeu que aquilo ali está sendo descontado.
E já usou todo o dinheiro.
Já usou o dinheiro. Então aí para devolver fica meio complicado. Então a primeira coisa que você faz quando percebe uma situação dessa, entrar em contato com o banco, fazer uma reclamação na ouvidoria do banco, tá? E também no PROCON. Esses são os canais que devem ser feitos para que a pessoa possa ter a garantia que ele vai devolver esse dinheiro, né, e que não vai sofrer depois os descontos lá na frente. O que a pessoa também pode fazer é solicitar pelo 135 o bloqueio para empréstimo, que aí evita que ele possa sofrer esse golpe novamente.
Muito bem. Gostaria de saber sobre quando mudou a lei, o governo mudou a lei para a pessoa poder se aposentar. Para mim, faltava 9 meses para fechar o tempo certo de contribuição para pedir aposentadoria. Eu gostaria de saber se eu posso recorrer na justiça para tentar encaminhar os papéis, o que, que eu preciso fazer. Deixa eu ver aqui, não sei se aparece o nome, mas já vamos ver aqui se aparece o nome da pessoa que está perguntando, é a Marinês.
Bom, Marinês, respondendo a tua pergunta, as alterações nos benefícios em todos eles ocorreram com a reforma da Previdência, com a Emenda Constitucional 109, que foi o que ocorreu em novembro de 2019. Então, desde esta, todos os benefícios que entraram após essa data, após novembro de 2019, e que ainda não tinham o direito adquirido, essas pessoas entraram nas novas regras. Isso foi uma emenda constitucional. Então, o que, que ela alterou? Ela alterou a Constituição. Entrar na Justiça, na verdade, se pode entrar contra qualquer coisa. Agora, vamos ver como é que isso vai ser tratado também lá.
Uhum. Né? Muito bem. Alcides Martins dos Santos, ele recebe pelo Agibank. Já pediu para portar para o Santander e eles não liberam. Já faz 90 dias. Eles podem reter o meu benefício no Agibank, já que agora estou morando em Lagoa Vermelha e posso fazer a prova de vida aqui no INSS ou em qual agência de Lagoa Vermelha?
Tá, então vamos primeiro na questão
da portabilidade.
Da portabilidade. Na verdade, o que, que acontece? Hoje, o INSS, quando concede um benefício, ele não pode inserir conta corrente. Então, todos os benefícios concedidos pelo INSS hoje, eles são creditados em cartão magnético. Ou seja, a pessoa, depois de algum tempo, geralmente 2 a 3 meses, ela vai receber um cartão de benefício. Esse cartão de benefício, ele é somente para o recebimento de benefício. Ele não é uma conta corrente como existe, ou uma conta poupança. E aí, se a pessoa quiser ficar recebendo por aquele banco, aquele cartão, ele pode. Nesse teu caso aí, o Agibank, ele é um banco em Passo Fundo, mais próximo aqui, e ele está recebendo realmente todos os auxílios doença que estão sendo concedidos, estão sendo direcionados para esse banco. Né? Isso não, a gente aqui não tem como escolher.
Sim.
Né? Ele pode fazer a solicitação pelo 135 para alteração de banco, só que ele só vai poder escolher, ele não vai poder escolher o banco, ele vai poder escolher a cidade onde ele está residindo para que essa alteração seja feita.
E aí o INSS direciona
para um banco
para aqui. Um banco de Lagoa Vermelha, não se sabe qual.
Não se sabe qual. Ah, mas eu quero fazer o recebimento numa conta que eu já tenho no banco X. Tudo posso fazer? Pode trazer o benefício para manutenção na cidade de Lagoa Vermelha, através do 135, Depois que isso estiver aqui, você pode ir direto ao seu banco, onde você tem a conta, e solicitar o crédito em conta que puxe, né, aquele benefício para a tua conta. Mas é isso, quem faz é o banco. O INSS não tem como fazer mais crédito em conta.
Muito bem. 11h37. Vamos aproveitar essa pergunta para a gente entrar nos canais de comunicação com o INSS. Bom dia. Eu preciso fazer uma complementação de salário. Liguei no INSS, me passaram o site para fazer o cadastro e imprimir uma guia todo mês para pagar essa complementação. Só que sou leiga no assunto. Quem está pedindo é a Lori. E é muito complicado para mim poder fazer. Eu posso ir até a agência do INSS para obter ajuda? E se eu posso, em que horário? E aí a gente aproveita o gancho da pergunta da Lori para entrar nesse assunto. Quais são os canais de comunicação que podem facilitar a vida do contribuinte para não precisar ir até a agência e daqui a pouco resolver o seu problema de casa, Geisa?
Bom, vamos primeiro então falar sobre a forma de atendimento na agência, tá, Lori? Para que aí a gente vai chegar também lá na tua pergunta. Hoje a agência, ela na verdade, ela só atende agendamentos. Então, existem alguns serviços que foram disponibilizados para que as agências possam atender. São geralmente serviços que a pessoa ou tem que cumprir a exigência ou não conseguiu fazer o serviço pelos canais remotos, tá? Que seria o 135 ou pelo próprio aplicativo. Nesses casos, se necessita de um agendamento, a pessoa vai lá com um horário e dia já definido, tá? O nosso atendimento hoje de agendamentos é das 8 às 14, tá? Então, são esses agendamentos que estão sendo feitos, estão nesse horário. Simplesmente ir lá sem agendamento, a gente não vai conseguir atender. Em relação à questão da complementação, os próprios serviços de complementação, de contribuição, eles existem para que a pessoa possa fazer isso também à distância. O que a gente precisaria ver em relação à Lori? Se ela é empregada, tá? Ou se ela é contribuinte individual, o autônomo ou facultativo. Por que dessa diferenciação? Também com a reforma previdenciária de novembro de 2019, houve a questão dos empregados que recebiam abaixo do salário mínimo, essas pessoas também têm que complementar para poder ter direito aos benefícios.
Ela é empregada, está respondendo aqui.
Empregada?
É.
Então, assim, Lori, na verdade não é no site do INSS, é no site da Receita Federal. Até porque a guia que vai sair não é uma GPS, não é uma guia da Previdência Social.
Sim.
É um DAS, né? Então, a gente só tem essa questão para empregados, é só pelo canal que foi passado para ela.
Muito bem. Geisa, tem um monte de assunto, tem várias pessoas que mandaram perguntas, a gente não vai conseguir responder as perguntas dos nossos ouvintes, a gente vai ficar com as perguntas arquivadas aqui, vamos em outra oportunidade marcar um novo bate-papo com a Geisa para a gente ter mais tempo aí para responder aos nossos ouvintes. Nós queremos agradecer quem participou, pedir desculpa para quem a gente não conseguiu esclarecer, porque são muitas informações que chegaram por aqui, mas ao que a gente orienta é que entre em contato com 135, do INSS e ali seguir as orientações. Geisa, muito obrigado pela tua presença aqui.
Obrigado, Rudimar, e estamos à disposição sempre, né? A gente sabe que é um assunto bastante que demanda muitas dúvidas para as pessoas.
Cada caso é um caso,
cada
né,
caso
Geisa?
É um caso, a gente não tem como ter uma receita de bolo para todo mundo.
Para todo mundo.
Não adianta. E cada caso, assim, hoje em dia a gente acha que é claro, eu gostava muito mais quando era o atendimento presencial, porque a gente conseguia olhar no olho da pessoa e explicar para ela, e a gente tinha regras definidas para isso, né? Só que hoje, e como todos os outros órgãos públicos, a tendência é a questão da digitalização, da parte pelo sistema.
Sim.
Né? Infelizmente, nós não temos como fugir muito disso, né? Na medida do possível, a gente vai tentando auxiliar as pessoas. Mas é que também é complicado você não ter como ajudar, mas as pessoas querem, elas estavam acostumadas com isso.
É verdade.
Né? Mas hoje em dia, o INSS ele está indo por um caminho da digitalização, da questão de sistemas, então a gente não tem muito como fugir.
Muito obrigado. Está aí ouvindo essa participação da Geisa Paiva, ela que é gerente do INSS de Lagoa Vermelha, esclarecendo algumas dúvidas dentro da nossa programação. 11h42.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Inaugura aí.